Fará uso da palavra, presidenta em exercício do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, Tereza Campelo.
Muito boa tarde a todas, a todos. Uma alegria imensa estar aqui. Querido presidente Lula, governador Helder Barbalho, presidente Mercadante teve um pequeno acidente, passou por uma cirurgia, segunda-feira já está de volta, mas me coube a honra de estar aqui representando o banco para fazer um conjunto de anúncios importantes, né? Queria cumprimentar também o nosso prefeito Igor Normando, cumprimentar a ministra Marina, nossa que lidera o Fundo Amazônia e nos organiza na agenda ambiental, em nome dela todos os ministros aqui presentes, cumprimentar também o senador Beto Faro, em nome dele os parlamentares, e aqui agradecer o conjunto da comunidade. A gente tem atuado muito fortemente. Hoje nós fizemos duas entregas importantes, assinamos duas entregas importantes para a agenda ambiental, assinamos um contrato que vai organizar a agenda de concessões florestais e manejo florestal das florestas estaduais. Eu acho que é uma agenda estratégica para o Estado daqui para frente. E assinamos os 45 milhões para o Corpo de Bombeiros aqui do Estado do Pará, uma agenda também fundamental, preventiva, para que a gente evite o que aconteceu o ano passado. Presidente, um conjunto importante de entregas no caso dos corpos de bombeiros, são veículos tanque, retroescavadeira, equipamento de proteção individual, um conjunto de picapes, carros, ônibus, portanto, criando condições para reestruturar e fortalecer o corpo de bombeiros aqui do Estado. Mas tem uma agenda que eu acho que é fundamental e que eu acho que o vídeo deu um pouco a mostra disso, que é o que nós estamos fazendo para a COP, com o governo do presidente Lula, com o governo do Estado, através dos recursos do BNDES. E que eu acho que tem sido pouco valorizada e divulgada, né? Talvez muito por incompetência nossa. Nós estamos fazendo investimentos que vão ser transformadores. Tem muita gente que diz, são investimentos para a COP, são investimentos para a COP30. Vão ser muito importantes para a COP30, certamente, mas são investimentos fundamentalmente para a cidade de Belém, para o estado do Pará. Vai mudar e vai transformar essa cidade, né? Nenhum dos investimentos que nós estamos fazendo são investimentos, nenhum deles é maquiagem, não estamos pintando fachada, nós estamos fazendo mudanças e reformas estruturais na cidade. Eu cito aqui os dois terminais hidroviários que vão ser fundamentais para a COP, mas vão ser fundamentais para o que vai acontecer no pós-COP, viabilizando interligação intermunicipal, recebimento, né, de um conjunto de turistas, tanto nacionais quanto internacionais, né? Comentar do Parque Linear, que vai integrar vários bairros da cidade, um projeto lindo, um projeto estruturante também, com lazer, com parques, viabilizando cultura. Então, nós estamos falando de mudanças importantes que ficam para depois da COP e que mudarão a cidade. Mas tem alguns projetos que eu, em especial, acho que eles são fundamentais e estratégicos e talvez os visitantes da COP nem verão, que são os 11 canais, presidente Lula, que nós estamos fazendo na cidade, são urbanização integrada, é o maior projeto de urbanização de favelas e baixadas da história dos 72 anos do BNDES. São 11 canais que nós estamos reestruturando em parceria, né, seu governo em parceria com o governo estadual, que envolve drenagem, que envolve esgoto, água, calçadas, ciclovias, praças, pontes, e que ficarão para a população mais vulnerável da cidade. Nós teremos em torno de 500 mil pessoas beneficiadas com esse projeto, 38% da população de Belém, né, prefeito? Então, nós não estamos falando nem de pintar fachada, nem de obras que são só para turista ou para os visitantes da COP. Nós vamos mudar Belém com essas obras e vamos poder dizer que pela primeira vez uma COP veio para se instalar e acelerar processos e projetos que a cidade já precisava e que deixaremos um legado para que Belém, o Pará e o Brasil possam se orgulhar. Muito obrigado.
Agora fará uso da palavra a ministra de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos.
Muito bom dia a cada uma e a cada um de vocês aqui presentes. Quero saudar nosso querido Luiz Inácio Lula da Silva, nosso presidente, o governador Helder Barbalho, a senhora Daniela Barbalho, o Rui Costa, nosso ministro da Casa Civil, saudando Rui Costa, Esther Dueck, Marina Silva, Celso Sabino, Jader Filho, saúdo todos os restantes ministros e ministras aqui, quer dizer, os ministros presentes. O embaixador André Correa do Lago, que é presidente da COP30, Tereza Campelo, presidente do BNDES, que acaba de falar para nós, prefeito de Belém, Igor, que tem um pé lá em Pernambuco, e saudar e cumprimentar todos os deputados federais, estaduais, secretários e secretárias de Estado aqui presentes, a minha querida Ana Júlia, e saudar Jorge Pancera, presidente do meu partido, e Rodrigo, vereador também aqui da capital, saudando ele, saúdo todas as vereadoras e vereadores aqui presentes. Então, presidente, é uma alegria estar aqui nesse momento em que, como bem disse Tereza, nós não estamos tratando de aparência ou de uma COP30, como diz o ditado popular, para inglês ver. Nós estamos falando também de legados, estamos falando de infraestrutura, estamos falando de sabedoria, de inteligência, de cultura, de ciência e tecnologia. Por isso, falar da COP30 é falar dessa oportunidade histórica para que o Brasil reafirme seu papel de liderança no debate sobre mudança climática e sustentabilidade. E nós temos a convicção de que sem ciência não há enfrentamento a desafios crescentes na mudança do clima. Nosso Ministério, presidente, vai investir R$1 bilhão em diversas iniciativas na Amazônia Legal. São recursos do FNDCT que o senhor tomou a decisão de recompor integralmente. Dos quais, presidente, R$400 milhões já foram disponibilizados. E o programa Pro Amazônia é o programa dos 10 programas do nosso FNDCT. São investimentos para quê? De dois princípios básicos: ampliar a infraestrutura de pesquisa e tecnologia da região e preparar as pessoas, capacitar, formar, que é uma pesquisa em rede, que são cooperações internacionais, projetos de inovação para as empresas da Amazônia Legal. Essa combinação de formar pessoas, de pesquisar e desenvolver com infraestrutura que pode garantir o que nós desejamos, que é a inovação para o desenvolvimento sustentável. Então, eu vou citar 3 investimentos estratégicos. O primeiro é a modernização do herbário do INPA, do Instituto Nacional aqui de Pesquisas, que nós temos, o diretor-presidente deve estar por aí, que é o Henrique, e também do Museu Paraense Emílio Gueldi, que é dirigido pelo Gabas, que está ali presente. O terceiro projeto, presidente, é o Museu das Amazônias, que faz brilhar nossos olhos, porque ele é um conceito inspirado no Museu do Amanhã. Está aqui o diretor-geral do Instituto de Desenvolvimento da Amazônia, o Ricardo Piquet, e também a nossa secretária Úrsula, do governador Jader, que coordena essa explosiva combinação de ciência, de cultura, de pesquisa, extensão, educação e sustentabilidade. Então, estamos falando de difusão científica e cultural que amplia as vozes das florestas, do seu povo e da sua biodiversidade. O museu, presidente, é um legado da COP30. E porque nós temos a convicção que conhecimento e inovação tem que ter como base também os saberes tradicionais, o saber dos povos da Amazônia, que conhecem muito bem a nossa região. Em 2023 e 2024, junto com a ministra Marina Silva, nós enfrentamos queimadas, desastres geológicos, secas, urgência, que mostram o debate da urgência das ações que estarão na pauta da COP30. Então, a nossa colaboração tem sido efetiva na elaboração, por exemplo, do Plano Nacional de Adaptação na Estratégia Nacional de Mitigação e do novo Plano Nacional de Mudanças Climáticas. Então, presidente, encerro dizendo que nós estamos investindo para aperfeiçoar o trabalho do nosso INPE, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que é decisivo para o monitoramento das florestas. E na COP30 é o momento não só de mostrar essa produção, mas também de abordar como vamos otimizar a interlocução entre a ciência, os cientistas e os povos que estarão desenvolvendo e tomando decisões para um ambiente sustentável. Então, estamos virando a página do negacionismo. Aqui, presidente, no seu governo, presidente do governo do presidente Lula, não há espaço para negacionismo científico. É com base na melhor ciência que vamos construir um futuro mais sustentável. Muito obrigada e firme na luta.
E neste momento ouviremos o pronunciamento da ministra de Estado da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dueck.
Bom dia a todas as pessoas aqui presentes. Para mim é um grande prazer, mais uma vez, voltar aqui a Belém, cidade da minha mãe, dos meus avós, dos meus bisavós, portanto, é uma cidade com qual eu tenho um carinho gigantesco. Queria cumprimentar o presidente Lula, que mais uma vez a gente está aqui, presidente, para discutir uma coisa muito importante, que é uma das suas maiores preocupações, que é a regularização fundiária, numa cidade que, justamente por ser uma cidade de rios, de garapés, tem muitos terrenos que são da União, e a gente há muito tempo devia à cidade a regularização de áreas enormes. Presidente, a gente está fazendo um processo de regularização que vai envolver mais de 340 mil pessoas aqui, famílias, não são pessoas, são famílias, numa cidade de 1 milhão e 300 mil pessoas. Então você pode imaginar quantas pessoas vão ser afetadas por essa regularização que a gente vai fazer. Então aqui queria cumprimentar o governador Helder Barbalho, o prefeito Igor, que vai ter um trabalho enorme nesse processo de regularização. A gente já tem conversado, prefeito. A gente começou na prefeitura anterior, mas quem vai tocar esse projeto agora é o prefeito Igor, que já está super animado para fazer isso. Queria cumprimentar também meus colegas ministros, em nome da ministra Marina Silva, que é a nossa decana das ministras, ministro Rui Costa, e os dois ministros aqui de Belém, Celso Sabino e Jader Filho, e demais autoridades parlamentares que estão aqui presentes, e todos os que já foram citados aqui, que estão na plateia. Então, presidente, só para o senhor entender, a gente assinou um acordo de... para entender como é que é um processo de regularização fundiária em áreas de interesse social, que essas áreas são todas de interesse social, de habitação, inclusive habitação ainda que precisa ser, áreas que precisam ser urbanizadas, são bairros inteiros aqui de Belém, presidente. Então, a gente, ano passado, assinou dois acordos de cooperação técnica com a prefeitura e um que envolve a prefeitura e a Universidade Federal do Pará, o reitor está ali representando, porque justamente é uma área federal ligada à universidade. E a partir desse momento, a gente tem que fazer portarias para delimitar a área e a gente já assinou a primeira portaria que justamente envolve aqui os bairros, só para o senhor entender, os bairros de Guamá, Terra Firme, Condor, Cremação, Jurunas, Cidade Velha, São Brás, Fátima, Marco, Pedreira, Telégrafo, Sacramento e Barreiro. Olha a quantidade de bairros. Essa área... é uma área de 13 milhões de metros quadrados. É uma coisa gigantesca. O senhor está vendo aqui a foto, né? O tamanho da área que é. E envolve 300 mil famílias nessas áreas. E agora, essa área que eu assinei a portaria hoje, só para complementar, é uma área complementar, menor até, presidente, de 1 milhão, mesmo assim, de 1 milhão de metros quadrados, que envolve alguns dos bairros também, porque também envolve Terra Firme, Guamá, Marco, Universitário, e, portanto, são esses quatro bairros que estão nessa portaria. Com essa portaria, a Prefeitura, junto com a Universidade Federal e a CODEM, que está aqui representada também, eles vão aos cartórios para poder... Bom, primeiro eles têm que cadastrar as famílias, são 340 mil famílias que precisam ser cadastradas, obviamente comprovar ali a ocupação daquela área, e ir nos cartórios para a gente fazer a desmembramento das áreas e poder titular família a família. Hoje, infelizmente, ainda não é titulação, que o senhor tem muita preocupação com a titulação, mas a gente está... esse é um processo, é um passo fundamental para que a gente possa fazer isso. E eu vinha conversando também com o governador Helder, com o prefeito Igor, que eu acho que um apoio do governo do estado à prefeitura vai acelerar. E o reitor está me falando que ele também está indo pegar recursos no governo federal para apoiar nesse processo. Então, a gente também vai ter recursos do governo federal, porque Belém merece isso. 340 mil famílias é uma quantidade de pessoas, aí pode chegar a 1 milhão de pessoas envolvidas nessa regularização, porque justamente Belém, pela sua geografia, ela é muito, basicamente, ela é quase toda de terreno de marinha, portanto, terreno da União. E a gente, desde já há muito tempo, ia ser o pedido, presidente, a gente vai acelerar, esperamos que ainda no seu mandato a gente já entregue vários títulos e possa dar a essas famílias o direito a elas de ter a sua terra, a sua propriedade e todo o processo de urbanização que a Prefeitura e o Governo do Estado vão fazer nessa região. E aí a gente vai mudar a realidade de Belém, assim como todos os empreendimentos que a gente já tem feito aqui, e esse vai ser mais um legado que não é só da COP, mas com certeza na COP vai acelerar ainda mais e Belém vai se transformar numa cidade ainda mais bonita e melhor. Obrigada a todos.
E convidamos para fazer uso da palavra o ministro de Estado de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho.
Meu muito bom, já quase boa tarde a todos e a todas. Quero cumprimentar o melhor presidente da história do Brasil, o presidente Lula. Cumprimentar a todos os trabalhadores, trabalhadoras aqui presentes. Cumprimentar um dos melhores governadores do Brasil, Helder Barbalho, uma referência dessa nova geração da política brasileira. Cumprimentar, em nome de todos os ministros do governo do presidente Lula, o ministro Rui Costa, e eu quero dar um testemunho do apoio, do trabalho que o ministro Rui vem fazendo para tirar do papel, ao lado de todos os ministros, ao lado do governo do Estado, da Prefeitura, a COP30, que será fundamental para o Brasil. E quero saudar em nome de dois amigos, o competente ministro Jader Filho, que tem transformado o setor da habitação e do Minha Casa Minha Vida, e do nosso querido amigo ministro Celso Sabino, que tem colocado o turismo brasileiro na ordem mundial. O turismo brasileiro cresceu em 2024 mais de 18% o turismo interno e o turismo internacional mais de 15%. Isso se deve ao ministro Celso, que tem feito um belo trabalho. E hoje, governador, sobre a orientação do presidente Lula, nós estamos celebrando ao lado da ENA o maior volume de investimentos aeroportuários da história do Pará. Investimentos no aeroporto de Belém de 400 milhões de reais, e o ministro Rui Costa, o presidente, autorizou para que a gente fizesse a antecipação da obra. Mais 70 milhões de reais. Significa dizer que até agora, o mês de agosto, nós estaremos com o aeroporto de Belém pronto para entregar à população do Estado. Onde nós vamos sair, governador, de 7 milhões de passageiros para quase 14 milhões de passageiros, fortalecendo a aviação aqui no Estado. Além disso, o presidente Lula, ao lado do parceiro privado, a ENA, autorizou o início das operações e o início das obras de 4 aeroportos estratégicos aqui do Estado. O aeroporto de Santarém, 210 milhões de reais. O aeroporto de Marabá, 180 milhões de reais. O aeroporto de Carajás, mais 170 milhões de reais. E o aeroporto de Altamira, mais 170 milhões. Isso significa, presidente, que o seu governo, sobre a sua liderança, ao lado do governador Helder, está fazendo quase mais de um bilhão de reais de investimentos aqui na aviação do Estado. Isso será fundamental para a geração de emprego e renda e, sobretudo, para fortalecer o turismo do Estado. E, além disso, os investimentos de quase 250 milhões de reais no Porto de Belém. E um dado importante: nesses próximos 2 anos, sobre a liderança do presidente Lula, nós estaremos, governador, lá na B3, lá em São Paulo, anunciando mais 3 grandes investimentos no porto fundamental, que é o Porto do Conde, a Vila do Conde, que serão 3 leilões de terminais na ordem de quase 2 bilhões de reais de investimentos para o Estado. É isso, é o governo do presidente Lula trabalhando pelo Brasil. E eu quero, presidente, lhe parabenizar por todo o trabalho, pelo compromisso, pelo comprometimento, mas quero pedir a vocês, quebrando o protocolo, mas nada disso estaria acontecendo se não fossem os trabalhadores. Eu queria que todos vocês ficassem de pé para dar uma salva de palmas a todos os trabalhadores e trabalhadoras da COP30, que será a melhor COP da história de todos os tempos. Parabéns a vocês, parabéns, presidente Lula.
E neste momento convidamos para fazer uso da palavra a ministra de Estado do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva.
Boa tarde a todos, a todas. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por estarmos aqui. Quero cumprimentar o presidente Lula por essa jornada aqui no estado do Pará, mais especificamente aqui em Belém. É, o estado que vai sediar, já está sediando a COP30. Parabéns e muito obrigada, presidente, por essa oportunidade que o senhor deu ao Brasil e ao mundo de podermos fazer um dos debates mais importantes desse século, que é como equilibrar o sistema climático e podermos salvar o sistema de vida do planeta. Quero cumprimentar também aqui, governador, nosso anfitrião, governador Helder Filho, governador Helder Barbalho, quero cumprimentar o ministro Jader Filho, que temos feito um excelente trabalho, sobretudo no programa Cidades Verdes e Resilientes, buscando fazer a adaptação ao problema das mudanças climáticas. E cumprimento a todos os colegas ministros e ministras aqui nas pessoas de Rui Costa, que é o responsável no governo federal pela infraestrutura logística da COP30, e cumprimento também o embaixador André Correa do Lago, presidente da COP30, que vai ter a responsabilidade de fazer com que, de fato, essa COP possa ser uma COP histórica, uma COP referencial. E cumprimento também aqui a todos os presentes, meus colegas ministros e ministras que foram aqui já mencionados. Muito obrigada, prefeito, por nos receber, por nos acolher. Muito obrigada, já falei ao governador, mas quero cumprimentar a todos os presentes aqui, na pessoa de alguns amigos da velha guarda, não é? O Márcio Meira, que foi presidente da FUNAI no primeiro mandato do presidente Lula, e que foi responsável pela demarcação em área contínua, juntamente, sobretudo, a liderança do presidente de Raposa Serra do Sol. E cumprimentar também o Zé Carlos, do PV, e a ex-governadora Ana Júlia. Eu não vou nominar a todos, porque já foram nominados, são todos conhecidos, mas queria fazer uma menção aqui também ao querido Beto Faleiro e também ao nosso companheiro deputado federal, que é o representante da agricultura familiar, aqui o presidente do BASA. Bem, nós assinamos aqui alguns termos de cooperação e um deles tem a ver com recursos do Fundo Amazônia, mas tem outros que tem a ver com esforços para que a gente possa combinar as ações de comando e controle com ações de desenvolvimento sustentável. Na parte do Fundo Amazônia, foi aqui repassado recursos para o Corpo de Bombeiro, presidente Lula, para que ele seja reforçado para o combate aos incêndios. São cerca de 45 milhões de reais do Fundo Amazônia que são repassados aqui, minha querida Tereza Campelo, representando o BNDES, para os governos dos estados da Amazônia. Vocês observaram o problema dos incêndios. E aí a importância da COP30 aqui na Amazônia. E eu costumo dizer, governador, que se trata de uma COP na Amazônia e não da Amazônia. Porque essa diferença é importante. Porque é uma COP que envolve 196 países. E esses países todos têm responsabilidade de equilibrar o clima, inclusive para que as florestas não sejam destruídas. Presidente Lula assumiu e assumimos o compromisso com desmatamento zero até 2030. E já tivemos uma redução do desmatamento de 45% na Amazônia, de 27% na Mata Atlântica, de 77% no Pantanal e de 48% no Cerrado. Isso é o esforço inicial para que a gente chegue a desmatamento zero, fazendo com que o desmatamento que estava fora de controle voltasse a ter combate, aumentando as ações de fiscalização do IBAMA em 96%, do ICMBio em quase 200%, junto com a Polícia Federal, 19 ministérios trabalhando, com a coordenação executiva do Ministério do Meio Ambiente e a coordenação política da Casa Civil. Esse é um dos legados que nós podemos, já estamos trazendo para a COP30, porque reduzimos 400 milhões de toneladas de CO2 nesses seus dois primeiros anos de governo. Eu queria dizer também que a COP é a grande oportunidade de, além de mostrarmos aquilo que estamos fazendo, combate ao desmatamento, plano de transformação ecológica, NDCs ambiciosas, que vai reduzir de 59% a 67% as emissões do Brasil para todos os setores. Além disso, é a oportunidade de mostrar que nós podemos produzir alimento com agricultura de baixo carbono, que nós podemos desenvolver bioeconomia. E foi por isso o ACT aqui com o BASA, para que tenha assistência técnica, para que tenha assistência financeira, para que o dinheiro do BASA possa ser usado num novo ciclo de prosperidade, que é a economia da floresta, transformando a biodiversidade em produtos, em materiais, para que a gente tenha emprego, renda e vida digna. Uma outra coisa é também a gente poder dizer que o Brasil pode ser o endereço dos melhores investimentos. A China se constitui hoje como o país de maior contribuição em tecnologia para a transição climática. O Brasil pode ser o endereço dos melhores investimentos, porque tem energia limpa e tem que continuar investindo na descarbonização da sua matriz energética, inclusive com hidrogênio verde. Não apenas para que a gente possa exportar, mas usar essa energia limpa para transformar a nossa matéria-prima em riqueza, em produtos, materiais, tudo aquilo que é possível. Por isso eu ontem fui fazer uma visita à Embrapa. Eu sei que o meu tempo já acabou, mas eu só queria dizer, o Brasil é o país que pode dar uma grande contribuição para o desenvolvimento sustentável. Como a gente pode fazer as coisas provando que é possível compatibilizar a proteção da floresta e o seu uso? Nós já temos mais de 1 milhão de hectares de área em concessão florestal. Nós vamos chegar a 5 milhões de hectares de área de concessão, manejo comunitário, manejo empresarial, madeireiro e não madeireiro. Isso é a nova economia, a economia de baixo carbono, porque o mundo vai ter que fazer essa transição. A COP, essa COP, tem que ser a COP da implementação. Nós ficamos 33 anos discutindo, fazendo regras, criando estrutura. Agora não tem para onde fugir. E as decisões foram tomadas na COP28, nos Emirados Árabes Unidos. Triplicar a energia renovável, duplicar a eficiência energética, fazer a transição para o fim do uso de combustível fóssil, países produtores, países consumidores, países ricos à frente, países em desenvolvimento em seguida, e ao mesmo tempo sermos capazes de fazer uma transição justa, sobretudo para os mais vulneráveis, como pautou o presidente Lula no G20, que colocou a questão do combate à desigualdade no centro do debate do G20, mas também a mudança climática. Fizemos a primeira reunião, eu e o ministro Haddad, a primeira reunião, ministros de finanças, ministros de meio ambiente e presidentes de bancos centrais do mundo inteiro, para que essa nova economia possa florescer. Ministro Rui Costa, eu sei que o seu desafio com o governador, graças à orientação do presidente Lula, é muito grande, para que a gente, além de uma COP que tenha infraestrutura, possa sair daqui também, que é o seu mandato. Mas, ministro André, presidente André Correia do Lago, nós temos uma agenda de negociação, nós temos uma agenda de mobilização, nós temos uma agenda de ação para que a COP30 seja um marco referencial na história da humanidade. Muito obrigada. No segundo cartão já é vermelho e eu paro por aqui.
Ouviremos neste momento o pronunciamento do ministro de Estado da Casa Civil da Presidência da República, Rui Costa.
Bom dia, gente. Bom dia. Quero iniciar agradecendo a Deus a oportunidade que Ele nos dá de estar aqui nessa manhã. O presidente Lula me disse, olha, não precisa levar ficha, todo mundo já foi citado, todo mundo já foi cumprimentado, e eu resolvi acolher aqui a sugestão e a recomendação do presidente. Então sinto-se todos novamente cumprimentados. Presidente, com muito orgulho, hoje a gente realiza esse ato de algumas assinaturas e de um pequeno balanço, eu diria, para o nosso orgulho. Posso dizer aqui, na presença do governador, do prefeito, isso aqui representa uma pequena amostra do maior investimento da história do Pará, que nunca antes recebeu um volume de investimento dessa envergadura. E me refiro não só ao Pará, já que ontem nós estávamos no estado do Amapá, a região norte, presidente, com absoluta convicção, nunca recebeu um volume de investimento nesse período, nesse terceiro mandato que o senhor realiza. E hoje aqui, vocês viram pela apresentação dos ministros, e eu quero ressaltar, porque aqui não cabe, na minha opinião, a palavra legado. Legado é aquilo que sobra quando o objetivo era apenas de um evento. Aqui o que está sendo feito é um conjunto de obras estruturantes que vão redefinir, fortalecer definitivamente a estrutura socioeconômica, empresarial, de turismo do estado do Pará e da cidade de Belém. Investimento em portos, e aí Silvio não citou aqui o investimento que nós vamos fazer, porque tentamos viabilizar o atracamento de navios aqui nesse porto dentro de Belém, utilizamos e pesquisamos com técnicos a possibilidade de grande dragagem aqui, não foi possível. E nós então, junto ao governo do estado, junto ao Ministério dos Portos, estamos viabilizando uma nova estrutura de atracamento para navio de cruzeiro, que será feito, presidente, ali ontem, onde o senhor ontem inaugurou o Minha Casa Minha Vida, no outeiro. E, portanto, nós montaremos uma infraestrutura em regime de urgência, com 200 milhões de reais, onde serão aportados dois grandes cruzeiros para reforçar o receptivo com 5 mil leitos de hospedagem. E, portanto, essa infraestrutura portuária fica permanente para o estado, para nova recepção de novos cruzeiros, colocando Belém e Pará no roteiro dos cruzeiros. Mas aqui foi dito, e eu não vou repetir, todo investimento em portos, em aeroportos, na infraestrutura da cidade, em macro-drenagem, saneamento básico, em infraestrutura viária, em infraestrutura definitiva para o turismo, não só nos aeroportos, mas na rede hoteleira. Inclusive, presidente, dada a sua credibilidade, a sua força internacional, nós convidamos investidores para que acreditassem nesse projeto. E aqui depois eu lhe apresentar, assim que terminar o ato, o empresário e proprietário da rede Vila Galé, que recebeu o ano passado, eu estava ao lado do governador e liguei para ele, Jorge Rabelo, que está ali atrás, um português, diz: quero lhe fazer um convite para vir montar o Vila Galé em Belém. E ele disse: olha, eu vou estudar, depois lhe dou a resposta. Eu brinquei com ele: não, eu não quero estudo, eu quero que você me responda agora que eu estou do lado do governador. E é o meu pedido do presidente Lula. Ele disse: tá bom, tá aceito, e eu estou aí no máximo 15 dias em Belém, está aqui, está montando. Ele foi visitar a obra, que vai estar pronto, um hotel de alto padrão para receber, assim como investidores com a marca do Tivoli estão ocupando o prédio, presidente. Um prédio que estava fechado da Receita Federal, transformando também em uma infraestrutura que Belém não tinha e passará a ter, colocando a cidade e o estado dentro de um roteiro, de um padrão de hotel igual ou melhor do que outras capitais brasileiras, e, portanto, se habilitando a receber mais turistas. E nós vamos seguir trabalhando. Eu quero encerrar, presidente, dizendo, e o senhor ontem, tanto no evento do Amapá, como no evento de inauguração do Minha Casa Minha Vida com o nosso ministro Jada, e eu quero aqui pedir uma salva de palmas ao ministro Jada e ao ministro Celso Sabino, que são dois jovens talentosos. Esse aqui já está multiplicando, e eu lhe falava com entusiasmo ontem conosco, presidente, o Brasil bateu recorde na história do país em número de pessoas viajando o ano passado. E o senhor dizia, presidente, que existe o país das redes digitais, que o senhor não gosta de chamar de rede social, porque cada vez menos tem social ali dentro, que virou um mundo de muitas mentiras e de fake news. E o mundo real, que é o que está acontecendo. Acabei de ler, hoje pela manhã, presidente, o IBGE fechou o balanço do desemprego no Brasil. É o menor desemprego da história do país, registrado em 2024. É o menor desemprego, presidente, em 10 anos, dos jovens, que no mundo inteiro viveu um drama, gerar emprego para jovem. E o ano de 24, o senhor registrou o menor desemprego entre jovens em 10 anos. E, portanto, eu quero encerrar com a frase:
Nada, absolutamente nada supera o trabalho, nem a mentira, nem a calúnia, nem a lacração em internet. É com o trabalho que se constrói uma cidade, um estado e se coloca um país sendo respeitado no mundo inteiro. Vamos ao trabalho e que Deus nos abençoe.